Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Sejam todos super bem-vindos aqui a mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, no comando de mais essa edição aqui ao lado do meu camarada Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Nesse que é o Rock Flu derradeiro dessa temporada de 2013, temporada que se encerra aí com muita confusão, né, no Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos fechando o ano aí. Mas não apenas isso, né? Pois essa também é a nossa centésima edição. Pois é, Rock Flu número 100 aqui na área. Muito legal, né, Gustavo? Quem diria que chegaríamos aí a essa marca 7 anos atrás e o Rock Flu vai aí seguindo firme e forte. E já que o Fluminense não deu motivos para a gente comemorar nesse final de ano, né? Aliás, muito pelo contrário, mesmo que se salve e permaneça na Série A, ainda não está garantido, né? Ainda tem um recurso no STJD, né? O ano de 2013 vai ser para apagar da história pela série de lambanças dentro e fora de campo, né? Mas pelo menos aqui no Rock Flu nós temos o que comemorar, né, meu amigo? Pode-se dizer que somos aí, de repente, campeões do centenário, hein, cara?
Pois é, Serginho, 100 edições aqui do Rock Flu desde 2006 aí, quando começamos essa brincadeira. Muito legal estarmos chegando aqui ao 100º programa. A gente já tinha até iniciado aí de uma vez as devidas comemorações, né, no programa passado, com aquela autêntica festa da cerveja, né? Lá no Bar do Boto, que foi sensacional. A gente fez um especial aí todo dedicado a rock e cerveja. E hoje essa festa continua, apesar, claro, da situação aí que o Fluminense terminou, como você falou, essa temporada de 2013, com uma campanha muito ruim. Mas o jeito agora é torcer aí pela manutenção do clube na Série A, aí lá pelo pleno, né, do STJD, e apostar também numa reformulação que permita uma recuperação rápida já para 2014. Até porque todo mundo vai querer pegar a gente de jeito aí, né? E bola pra frente, senão o bicho pega. Vai vir todo mundo babando pra cima do Fluminense, com certeza, no ano que vem. Bom, mas programa especial tem que ter obrigatoriamente um convidado também super especial. Temos aqui um convidado de honra. E, aliás, bota honra nisso. Estamos com muito orgulho recebendo aqui hoje a visita de um ídolo da torcida do Fluminense, um ex-jogadoraço aí do Flusão, craque dentro de campo, mas que é um craque também fora das quatro linhas. Não bastasse isso, a relação dele com o Fluminense é praticamente a mesma que nós temos como torcedores, já que ele sempre se refere ao clube com muita atenção, com muito carinho. Eu estou falando do Antônio Manfrini Neto, o grande Manfrini, paulistano lá da Moca, que vestiu aí a camisa do Fluminense entre os anos de 73 e 75, chegando a fazer parte aí da mitológica máquina tricolor, ao lado aí de Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, Mário Sérgio, Búfalo Gil. Enfim, só tinha craque ali, era uma seleção realmente do goleiro ao ponto esquerda. O Manfrini, aliás, é um ídolo da nossa infância, tanto meu quanto seu, né, Serginho? Manfrini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. E a gente já aproveita, claro, para agradecer também a toda a atenção aí da sua filha, Madame Maria Eugênia aí, que tá a teu lado acompanhando essa entrevista aí, que foi quem intermediou todo esse contato conosco, né? Enfim, seja super bem-vindo, cara, aqui é esse Rock Flu número 100. Saudações tricolores.
Obrigado, Gustavo. Boa noite ao Sérgio também. É um prazer muito grande falar com vocês e é sempre uma alegria falar do Fluminense. Apesar do ano não ter sido muito, muito bom, mas enfim, é sempre gostoso falar do Fluminense.
Opa, legal. Manfrini, vamos começar o papo aqui, não tem como ser diferente, né? Falando desse momento atual do Fluminense, infelizmente a temporada 2013 não foi o que a gente esperava, né? Longe disso, aliás, bem longe disso. E agora, para finalizar toda essa confusão aí das irregularidades cometidas pela Portuguesa e pelo Flamengo, né? Confusão que acabou virando uma comoção nacional, que o que a gente tem escutado de besteira nos últimos dias não tá no gibi, né? Quem diria que essa história é de virar a mesa para rebaixar o Fluminense, melhor. O Fluminense vai provavelmente permanecer na Série A, mas sem qualquer tipo de virada de mesa, né? Os caras estão quase arrancando as calças pelo pescoço por causa disso. E o pior é que nunca temos nada a ver com nenhuma dessas confusões e a gente acaba sempre levando a culpa, né? É uma sina isso aí, né, Manfrini? Dá até saudade dos tempos lá do José Carlos Vilela, né? Se bem que o advogado atual do Fluminense é outro monstro, né? O Mário Bittencourt. Mas e aí, cara? Que confusão doida, né?
É, veja bem, eu depois dessa da confusão toda, eu vi uma declaração do nosso presidente do Fluminense, E ele disse uma verdade. Hoje não existe virada de mesa, não existe nada. Existe um fato consumado, que foi o grande erro da Portuguesa. E como disse o presidente Fluminense, que o clube beneficiado, por coincidência, seria o Fluminense. Então, por isso que se fez esse auê todo, porque, e dos tempos, o Fluminense virou a mesa em 95, virou a mesa em 2000. Quer dizer, essas brigaiadas, essas polêmicas. Só que, nesse fato da Portuguesa, nesse caso da Portuguesa, é um fato. E o beneficiado foi o Fluminense. E aí a imprensa, sabe como é que é? Os adversários, né? Então, eles fazem esse estardalhaço todo, né? Mas o fato é que cumpriu-se a lei. E o que vamos fazer? O Fluminense está na divisão especial de novo aí.
Pois é, ô Manfredo, mas essa situação no fundo, cara, é até interessante, porque a gente vê aí o contorcionismo, né, que a mídia faz para tentar justificar o que não tem justificativa, né? E nessas horas a gente vê quem é quem. Aí em São Paulo, ô Manfredo, a gritaria tá muito grande, né, pelo que a gente acompanha aqui pela TV. O pessoal aí tá frenético, né, cara? Aliás, você...
Sabe o que acontece, Gustavo? Sabe o que acontece? A imprensa é terrível, né? É terrível. Então, o jogador, quando está em atividade, ele fica com muito, quase toda a grande maioria, fica com muito medo de enfrentar a imprensa de peito aberto.
É,
né?
Isso aí.
Na realidade, todos os jornalistas, no fundo, eles têm um clube do coração. Essa que é a verdade. Então, quando acontece esse fato, né? Acontece esses fatos. Hoje, por exemplo, só abrindo um parênteses, eu estou vendo o Marcelo Rezende fazendo esse sucesso aí hoje como repórter policial.
Uhum, é. Né?
Marcelo Rezende, na minha época, quantas entrevistas ele fez comigo? Sempre foi flamenguista doente. Entendeu? E ele tinha uma dor de cotovelo quando nós tínhamos a máquina tricolor, danada.
Mas é
verdade. É verdade. Então essa parafernália, essa guerra sem fim, né? Porque todo mundo tem a sua paixão, tem o seu clube. Então a imprensa faz todo esse estardalhaço, entendeu?
É, mas é isso aí, aproveitando esse gancho, você, cara, como até eu já comentei, você sempre falou muito bem do Fluminense, né? E você é um paulista, tendo esse carinho todo por um clube do Rio de Janeiro. O pessoal não implica muito aí com você, não? Você não sofre bullying aí, não, cara? Por causa desse bairrismo aí?
Eu sofro bullying quando, porque a família é família de italiano, né? Então tem as raízes palmeirense, né? Quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão novamente, e aí é aquela papagaiada, né? Mas pelo Fluminense, não. Eu sempre aprendi a gostar do Fluminense por causa do meu tio Guimarães, né? Que na década de 40 jogou 5 anos no Fluminense e sempre me disse que ele teria uma satisfação imensa de ver um dia eu jogar no Fluminense. O que acabou acontecendo, né? E realmente o Fluminense... É um clube maravilhoso, é um clube família, é sensacional, é um clube que preserva a imagem, preserva jogadores que já jogaram lá, eles homenageiam aqueles jogadores que botaram um tijolinho lá para construir a história do clube. Então eu não teria como não falar sempre bem do Fluminense. O Fluminense está no meu coração como está no coração da minha família.
Ah, legal.
E o pior é que não adianta, né? Por mais que a gente se esforce para argumentar, por mais que a gente tente brincar com essa situação, né? Eu acho que o futebol é, na essência, isso, uma grande brincadeira. E no final das contas, entretenimento, né? A gente temos aí, pelo visto, eternamente com essa festa de Reis do Tapetão. Muito embora nunca tenha partido da gente, né? Qualquer tipo de virada de mesa. Mas não adianta, Gustavo. Eu, aliás, proponho diante disso que a gente dedique essa edição do Rock Flu ao finado José Carlos Vilela. Advogado que chefiou o jurídico do Flu, né?
Você...
Diga.
Eu só vou te contar uma passagem. Logo que eu cheguei no Fluminense em 1973, foi em 73, e o Zé Carlos Vilela estava no auge, né? E nós tivemos um jogo, eu não me recordo se foi contra o Laria, contra o Bom Sucesso, eu não me recordo bem. E eu tomei um cartão amarelo de um juiz, né? Tomei um cartão amarelo, achei que foi injusto, mas enfim. E tomei esse cartão amarelo, tomei essa dura desse juiz aí. Foi no domingo. Olha, eu vou dizer pra você, olha a força que tinha o José Carlos Vilela. Na terça-feira o juiz apareceu lá nas laranjeiras pra pedir desculpa pra mim.
Sensacional.
O Manfrini, eu
não
acho
sei
que
eles falam com o Fluminense, é o Rio do Tapetão.
Eu acho que o Mário Bittencourt, o atual advogado, não chegou nesse estágio ainda não, cara.
É, mas
ele chega, Zé... ele chega lá.
O Zé Carlos Vilela era terrível.
É, até o departamento jurídico do Fluminense, né? A sala onde funciona, leva o nome dele como homenagem, né? Justíssima, né?
Vilela, né?
E a gente aproveita pra brincar um pouquinho também com essa situação toda, né? Acho que até uma boa ideia, porque o clima tá meio pesado, né? Vamos dedicar também ao Mário Bittencourt e ao Abelão, né? Que ele disse que a gente tinha defesa para 5 anos, aí acho que ele acabou acertando.
É, defesa jurídica, pelo menos, né?
O Abelão acabou assinando hoje com o Internacional, né?
É verdade.
Foi.
É grande amigo.
É. Tomara que ele leve pra lá uma meia dúzia de jogadores aí, cara.
Eu acho que se o Abelão tivesse continuado, a gente não tava passando por isso.
Na minha época, o Abelão, o Zé Roberto, depois que subiu, o Marco Aurélio, eles eram tudo... Na época tinha o aspirante, né? Eles eram... E logo que eles subiram pro profissional, eu peguei tudo eles subindo, Pintinho, Kleber, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando saía a concentração na sexta-feira, o Abelão sempre falava assim para mim: vamos dar uma força aí, que pô, eu preciso de uma graninha, que eu tô pensando em casar. Então, eu preciso pelo menos metade desse bicho aí, ver se ele fala pro homem me botar na concentração. Mas você é um grande menino, viu? Grande praça.
Não, com certeza, com certeza.
É. Tocador de piano, toca muito bem piano.
Mas ele é.
Aquele tamanhão dele, cara.
Carregador de piano dentro de campo, mas do lado de fora ele sabia tocar.
Aquele tamanhão dele lá tem um coração gigante, viu?
Mas é isso aí. Bom, os anos exaltados demais aí, futebol não é pra isso, a gente tem que brincar. Mesmo eu só lamento que o jornalismo em essência, né, Manfrini, devia ser aí a divulgação de informações e não o contrário, né? Mas enfim.
Exatamente.
Bom, é isso aí. Hora de fazermos uma pausa aqui no bate-papo, começar a detonar um rock and roll por aqui. Hoje selecionamos um set aí muito especial, pescando músicas que foram lançadas em álbuns de bandas clássicas aí do rock, naqueles anos em que o Manfrini esteve jogando pelo Fluminense, né? Entre 1973 e 1975, o período áureo aí, né, do que hoje chamamos de classic rock. Então o plano foi ligar momentos importantes do Manfrini dentro de campo, marcando gols aí, tendo atuações importantes pelo Flusão, a momentos também importantes da história do rock, buscando datas próximas, enfim, só para você ter uma ideia do que vem por aí, o mês de março de 1973, por exemplo, mais exatamente aí o dia 17, marcou a estreia do Manfrini com a camisa do Fluminense, foi num jogo contra o Bangu, no qual, aliás, aconteceu uma raridade, né? Foi quase um milagre aí, Fluminense 1-0 com gol do Cafuringa. Cafuringa deve ter feito uns 3 ou 4 gols na carreira aí. Enfim, mas março de 73 marcou também o lançamento de um álbum que foi fundamental para a história do rock and roll, para a história da música, para a história da humanidade, até arriscaria essa aí, nada menos que o mitológico Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que foi lançado uma semana depois da estreia do Manfrini no Fluminense. Quer dizer, uma época áurea aí, com certeza. E já nesse primeiro bloco, além do Pink Floyd, só para sentir aí o clima, ainda teremos Beatles e os Rolling Stones, mesclando as músicas, claro, com narrações de gols aí do Manfrini. O objetivo é o de tentar fazer todo mundo mergulhar de volta aí para aquele tempo. A onda, enfim, vai ser imaginar que o Manfrini ainda está em campo, ainda veste a camisa do Fluminense, balançando um monte de rede de adversários por aí, beleza? Vamos lá então começar a detonar aqui essa verdadeira máquina do tempo tricolor. Hora de deixar de lado essa história de tapetão aí, Manfrini, e curtir aqui um rock and roll, que é muito melhor, né, cara? Vamos lá, tô na caixa. Vamos lá.
Antônio põe na direita do ataque do Fluminense, toma Toninho, 0-0, avança o Baiano, bom de bola, vai levando o Toninho, já deixou para Carlos Alberto, garoto revelação, conduz, abre caminho pela meia direita, pica o lance, deixou para Marquinho, está livre Marquinho pelo comando do ataque, prende a bola, circula o balão, o time do Fluminense leva Marquinho, cutucou, lançou Lula na ponta esquerda, cortou Moreira, deu a Leminha, apertou Marquinho, recuperou, deu a Lula, Lula atrasou para Marco Antônio, foge pela esquerda, Marco Antônio já bateu o jogador que era Zico, vai à linha de fundo, centrou, bola na área, fechou Manfrini, chutou, gol! Gol do Fluminense! Manfrini! 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 É a camisa dele! Indivíduo competente, o Manfrini! Fluminense! Enche na rede do Flamengo!
Here come old Flat Top, come groovin' up slowly.
pelo sete é Capuringa para o centro. Fechou Dionísio. Manfrini! Golaço de Manfrini! O garoto da terra das andorinhas, batizado como Antônio Manfrini Neto. Uma jogada de cracaço de bola.
Bom, minha gente, começamos o programa aqui de hoje já homenageando logo de cara, né, o ano de 73, ano da chegada do Manfrini ao Fluminense. Abrimos com o Time, faixa do Dark Side of the Moon, foi escolhida em homenagem à estreia do Manfred, né, que rolou em março de 73, o mês de lançamento aí dessa autêntica obra-prima, desse ultra clássico do Pink Floyd, né? Já Come Together dos Beatles, que foi quem veio logo em seguida, essa versão saiu numa compilação lançada em abril daquele ano, numa data próxima do primeiro gol do Manfrini pelo Fluminense, né, que aconteceu em 11 de abril de 1973, numa partida contra o São Cristóvão. E fechamos esse primeiro bloco aí com chave de ouro, com Silver Train dos Rolling Stones, pescada do álbum Goat's Head Soup, um álbum fundamental dessa banda, que é considerada como a mais tricolor do planeta, né, isso aí disparado, né, e que por incrível que pareça, está em atividade até hoje, né, eles completaram aí recentemente, aliás, 50 anos de atividade, o que é uma loucura, né, em termos de música e mais especificamente de rock and roll. Quer dizer, comparando a carreira de músico, jogador de futebol, em termos de longevidade, é até covardia, né, Manfrini? Imagina 50 anos jogando bola.
Ô, louco. Não dá, né? Cantar ainda dá, mas...
Como é que é até esse joelho aí, cara? Bom, mas a presença dos Stones aí nesse primeiro bloco se deve exatamente ao seguinte: a banda homenageia uma das maiores decisões de todos os tempos da história do Fluminense, que ficou conhecida como Fla-Flu da Chuva, né, Manfrini? Aquela decisão do Carioca de 73, do dia 22 de agosto daquele ano, uma goleada aí pra cima do Flamengo, 4-2, com dois gols seus, um capítulo memorável, e eram então os Rolling Stones lançando aí o Goat's Head Soup naquele mesmo mês de agosto, quer dizer, arrasando lá na vitrola, enquanto o Flusão detonava em campo. Diz uma coisa aqui pra gente, cara, você ainda sonha com aquela chuva toda, com aquele temporal, ô Manfrini, ou com seus gols, cara? Aquele jogo marcou muito a sua carreira, né?
É, não tem como esquecer, né? Porque, na verdade, foi o jogo da minha vida, né? E diante de um Flamengo, e eu lembro como se fosse hoje, um Flamengo que nesse dia tinha Paulo César Caju, tinha Dario Peito de Aço, tinha Zico, tinha Arilson, tinha Fred, Liminha, Rodrigues Neto, e nós, eu era não, com 23 anos, nem isso, tinha 22 ainda, Pintinho novinho, Kleber novinho, e nós conseguimos esse grande resultado. Então não tem como esquecer, né? A gente sempre lembra desse jogo como o jogo da carreira, o jogo da vida, né?
Maravilha. Ô Manfrini, a gente sabe aí através de informação privilegiada, conseguimos aí através da Maria Eugênia, que em termos de som, mais pro lado do rock and roll, você gosta dos Beatles, né?
É, bom, não tem como não gostar, né, dos Beatles. As músicas deles, se você se ouve hoje, parece que são atuais, né?
E é verdade.
É, foi um conjunto que marcou a época, né?
Deixa eu te perguntar, fora rock and roll, fora Beatles, o que que você curte escutar? Mesmo que não seja rock and roll, você gosta de MPB? O que que você escuta no seu dia a dia?
Não, gosto de música popular. Não tem como você fugir da minha juventude de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, entendeu? Daquele movimento. Não tem como você fugir, porque marcou as nossas vidas, né? Agora, gosto de música popular, gosto de um bom samba, sabe? Eu não gosto muito de... Que vocês gostam muito de rock pesado, isso aí eu não sou muito... Sabe? Ah, rock pesado, eu não entendo nada, uma loucura aí que tá louco.
É, mas a gente não tem problema não, meu filho. A gente respeita o gosto de todo mundo, cara. Aqui é programa sobre rock, mas, pô, por isso que a gente tá te perguntando justamente pra saber o que que você curte mesmo.
Eu gosto, inclusive, eu acho que a música, né? A música é um estado de espírito. A música é quando você chega do seu trabalho, você chega na tua casa, você toma um banho e vai tomar aquele seu esquinho e você coloca uma música pra suavizar, pra tranquilizar. Eu gosto de músicas, eu gosto de Frank Sinatra, gosto de Demônios da Garoa, Beth Carvalho, eu gosto de música boa.
Não, Demônios da Garoa deve ser rock pesado, hein, cara? Esse nome aí, meu amigo.
É a Dona Irã Barbosa.
É um clássico, é um clássico.
Mas, Manfrini, esses dias, cara, eu estive revendo o TTTV, né? O Torcida Tricolor na TV, aquele programa que foi ao ar durante 3 anos e meio aqui numa TV local, uma transmissão que rolava na internet também na época, né? A gente fez um especial justamente tendo você como convidado. programa comandado lá pelo Beto Meyer, né, pela Rosana Trindade. Em 2005, no mês de julho, você esteve aqui em Nova Friburgo, ficou alguns dias convivendo com a gente, né, na antiga casa do nosso amigo Beto Salles, no condomínio do Estuqui, que fica próximo aqui. Foram dias sensacionais em comemoração lá, então, aos que eram na época, né, 103 anos do Fluminense. Você trouxe com você aí a sua esposa, a dona Marlene, a sua mãe, a dona Eugênia, né, sua filha.
Pegamos,
né,
um frio aí, Gustavo.
É, tava frio, cara.
Nossa senhora.
A Maria Eugênia, né, que a gente acabou de citar, e o seu filho também, o Zé Antônio, o Tato, né, também veio. Ó, eu te confesso, cara, que no princípio eu fiquei meio bolado, afinal eu não conseguia acreditar que eu tava convivendo ali durante alguns dias, a poucos metros, de um grande ídolo da infância. Você sabe como é que é esse negócio de ídolo, né? E você é ídolo não é só dos tricolores, não, cara. Eu conheço dois botafoguenses que são fãs incondicionais do Manfrini também, da época que você jogou no Botafogo. Eu falei com eles que a gente iria gravar com você, os caras ficaram loucos. Mas aos poucos a ficha foi caindo, foi super legal, cara, poder te escutar, principalmente falando com tanto carinho aí do Fluminense, de nome como Gerson, Cafuringa, Edinho, Paulo César, Riverino, Mário Sérgio, Zé Roberto, que você acabou de citar aí. Foi sensacional aquela visita de vocês. Aquilo tudo foi muito legal, né, cara? E finalmente apareceram aí algumas fotos, né, daquela época, cara, pra gente poder relembrar, pô.
É, foi uma aquela visita, foi muito bacana, muito legal. Minha família foi muito bem recebida, né? E eu gostei muito. Daquilo que eu falei pra vocês, pegando, nossa, aquele frio que faz em Nova Friburgo, pelo amor de Deus. Nossa, ainda mais na casa lá do Beto, lá em cima, naquele condomínio, uma maravilha, né?
Muito úmido, né?
É, cidade é muito gostosa, uma maravilha. Agora pegamos julho, julho é uma época terrível, né? É,
verdade.
Frio, né? Nossa senhora, mas foi muito bacana, né? Eu gostei muito, né? E como o tempo passa, foi em 2005.
Pois é.
Já vai ser 8 anos, né? Puxa vida.
O negócio voa mesmo. Mas foi demais, cara. Demais.
É, muito legal.
Um dos momentos mais legais que eu achei daquela sua entrevista pro TTTV foi logo no início do programa, quando você falou do seu tio, né? O Guimarães. Que jogou pelo Fluminense durante 5 anos, na década de 40, né? Que ele falava muito bem do Fluminense pra você. Eu gostaria que você recontasse aquela história aqui pra gente. Seu tio também jogou no São Paulo e no Corinthians, né? Mas foi do Fluminense que ele guardava as melhores lembranças, né?
É, ele tinha uma... Ele morava aqui na Moca também, perto da minha casa, e começou, lógico, a acompanhar a minha carreira. E a gente sempre conversava. E ele dizia pra mim que estava muito feliz da minha carreira estar indo muito bem. Mas ele dizia sempre, a minha felicidade será completa o dia que você jogar no maior clube do Brasil, que é o Fluminense. Você tem um dia, você vai jogar no Fluminense, porque é um clube maravilhoso, é um clube bacana, é um clube organizado, né? E ele tinha verdadeira paixão pelo Fluminense também. E quando se concretizou a minha ida ao Fluminense, eu fui à casa dele, e junto com meu pai, no domingo, eu embarcaria na segunda-feira de manhã para o Rio, e eu fui lá no domingo e falei, tio, aconteceu, eu vou para o Fluminense. E ele ficou muito feliz, nossa, e eu falei, eu vou dar um presente para o senhor, o senhor vai comigo amanhã, junto com meu pai, nós vamos ao Rio, o senhor vai junto comigo. Nossa, aí o homem quase morreu. E nós viemos, é interessante essa história, porque o mundo é muito pequeno, é muito legal essas histórias. Quando eu desci no aeroporto de Santos Dumont, estava lá para me recepcionar o doutor Ailton Machado e o treinador Zezé Moreira. E eu desci, eles vieram me cumprimentar, e o Zezé Moreira olhou para trás e olhou e disse assim, soltou assim, Guimarães, assim, espantado, né? Como se dizendo, o que você está fazendo aqui, Guimarães? Aí ele falou assim, eu sou tio do Manfrini. Bom, aí a felicidade completa, né? Que eles jogaram junto e fazia anos que ele não via esse pessoal. E quando nós chegamos no Fluminense, lá tinha dois funcionários que na época trabalhavam lá na secretaria, que era o Bran e o Orozimbo, que também jogaram com o meu tio. E quando ele chegou lá nas Laranjeiras, que ele reencontrou o Bran, o Orozimbo, nossa, bom, eles sumiram com ele para dentro do clube, né? Pegaram meu tio e, nossa, foi uma alegria muito grande. E meu tio completou a alegria, a felicidade dele de ver eu assinar um contrato com o Fluminense, o clube que ele tanto amava e que queria que eu tanto jogasse, estava se concretizando esse sonho.
Pô, essa história é sensacional, né, cara? Muito legal.
Não, é bacana, sabe? Porque eu sou meio suspeito para falar, eu sou canceriano, sabe, Gustavo? Canceriano chora por porcaria, né? chora, eu me emociono muito fácil. Ainda domingo eu tava vendo uma história do menino que tava internado em, se não me engano, em Joinville. Ele tinha uma paixão muito grande pela turma da Mônica, né? E o criador da Mônica,
o Maurício, como é
que ele chama?
O Maurício de Souza.
E o Maurício de Souza foi lá no hospital, que ele vivia dentro do hospital, para conhecer o menino, né? E a humildade do Maurício de Souza, esse gênio, né? Que há 50 anos fez a Mônica, a turma da Mônica. E ele foi lá e aquilo, pô, eu vendo aquilo me emocionou de uma tal forma. Falei, puxa vida, o cara consagrado, milionário, e o cara pegou um avião e foi lá e se emocionou, chorou. E eu sou canceriano, né? Canceriano, eu começo a lembrar no Fluminense, começo a lembrar no meu tio, é complicado.
É, história muito legal, né?
É.
Beleza, bom, hora de começar a detonar o segundo bloco por aqui. Dessa vez só vai rolar som que tem origem no ano de 1974, ano em que você teve, como você costuma comentar, como a maior decepção da sua carreira, né, Manfrini? Que foi a não ida para a Copa de 74. Ou logo você que tinha sido aí eleito craque do ano em 1973, tinha sendo comentado aí como substituto do Tostão até, né? Enfim, o Tostão tava parando a carreira por causa daquele problema dele no olho e acabou ficando de fora da lista dos 22, como se fazia na época, por causa de uma contusão, né, cara?
Na realidade eu tinha tido uma ruxação muito forte no braço num jogo do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, com aquele zagueiro argentino Perfumo. Mas foi caso de 30, 40 dias, me recuperei. Mas aí já era o fim de ano, aquelas coisas todas. Aí quando começou o ano de 74, até engrenar a forma física, tudo, mas eu estava muito bem, estava cotado para ir para a seleção. Eu tinha dentro do Fluminense o Parreira, que era o nosso preparador físico, que era membro da comissão, tinha o seu Zé de Almeida, quer dizer, tinha tudo para ir para a Copa do Mundo. No fim, acabei não indo, fiquei entre os 40, né? Antigamente ia os 22 e mais 18 inscritos.
Uhum.
Eu fiquei nesses 18. E realmente mexeu com a cabeça, mexeu com a estrutura, tanto que eu tive um ano muito difícil no Fluminense. Mas depois passou, mas foi uma grande frustração.
Ah,
e
você
passou.
Né?
Passou.
E até o Mirandinha, né? Acabou jogando na Copa lá de 74.
Grande rivalidade entre Paulista e Carioca.
É, também fim, tem isso.
Convocaram o Mirandinha, César Maluco. Já tinha o Leizinha. Sabe?
Pois é, e Mirandinha que, pô, eu me lembro dele, pra clube era até um bom jogador e tal, razoável, mas pra seleção, cá pra nós não dava, né?
Tecnicamente ele era limitado, mas era...
Ah, eu
mas
achava ele muito pesadão.
E ele era, assim, tinha umas arrancadas, tal, blá, blá, e tava numa fase razoável, né? Então é a pressão da imprensa paulista, sabe como é que é, né? A imprensa paulista, a imprensa carioca, como tinha aquela rivalidade com o Gerson, de Miragui, aquelas coisas todas, né?
Enfim,
passou .
Mas eu vou arriscar aqui um palpite, ó. De repente contigo, ô Manfrini, lá na Copa da Alemanha, se você estivesse lá junto lá do Riva, do Caju, do Jairzinho, Luiz Pereira, né, que era um zagueiraço, de repente as coisas podiam ter sido diferentes. Eu acho que você ia meter uns 3 gols naquela tal de laranja mecânica lá daquele timeco da Holanda.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tomara que suas palavras se tornassem realidade, viu? Mas eu tive a oportunidade depois, em 75, o Fluminense fez um torneio em Paris, lá no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain.
Pô, me lembro disso. Foram campeões lá.
Ele fez um torneio e convidou o Fluminense, convidou o Valência da Espanha, convidou o Sporting de Portugal e o Paris Saint-Germain. E o convidado do Paris Saint-Germain, que jogou o torneio, era o Johan Cruyff.
Uhum.
É, foi um monstro, né? A seleção holandesa de 74 era uma maravilha, né? Tanto é que eu sempre achei, no futebol, várias vezes, nem sempre o favorito é que ganha. Haja visto hoje, Atlético Mineiro
Tem razão, em
74, a seleção da Alemanha era muito boa, mas a da Holanda era superior e acabou perdendo o jogo, né?
É, com certeza. É isso aí. Legal. Bom, vamos detonar mais rock and roll por aqui. No retorno do bloco, a gente destrincha essa sonzeira que vai rolar. Vamos pedir aqui a você, Manfrini, para anunciar esse bloco pra gente. Essa é uma velha tradição aqui do Rock Club. Todo convidado que aparece por aqui arrisca aí como DJ. Anuncia pelo menos um dos blocos pros ouvintes. Então faz o seguinte, vai lá, anuncia aí pra galera o que, que vai rolar em homenagem então ao ano de 1974.
Sérgio e Gustavo, vocês querem me botar uma camisa de força mesmo, né? Eu sou nascido e criado na Moca, mas eu tenho raiz do interior. I shot the sheriff, Eric Clapton. De Pés no Chão, Rita Lee. Crime of the Century, Super Tap. Malandro, tô bem pra caramba, viu?
Tirou de letra, pô. Crack é crack, né, Gustavo?
Crack é crack. Crack é em qualquer língua, em qualquer idioma.
É, o caipirês.
Vamos lá.
Every day the doctor goes to the world.
do central, está tudo Andreotti. A Gerson.
É, ele pegou o Luiz Carlos. Vem de leve, mas pegou, hein?
Mas o Luiz Carlos foi o bobo. Fica a bola para Gerson. Marinho. Olha o Marinho, olha o perigo. Invadindo a Manfrini, atenção! Gol do Fluminense! Manfrini! Meu bom amigo Edgardo Norberto Andrada ficou na esperança que a perseguida portuguesa branquinha fosse para fora. Mas caprichosamente ela resolveu ficar aninhada no fundo do barbante do Vasco da Gama agora. Um para o Flu, Antônio Manfrini Neto de Campinas. 0 para a equipe do Vasco da Gama. Atenção, olha o segundo gol. Gol de Manfrini! Now they're planning the crime of the century. Well, what will it be? Read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. We'll be right back.
Bom, essa que acabou de rolar aí foi Crime of the Century, a fase áurea do Supertramp aí, que arrebentava a boca do balão nas paradas de sucesso aí do mundo inteiro naquele ano de 1974, com o álbum homônimo, né? A faixa imediatamente anterior foi da nossa Rita Lee, né? De Pés no Chão, pescada do primeiro álbum da carreira da solo, né? Da Rita Lee, junto lá com a famosa banda Tutti Frutti, né? Chamado Atrás do Porto, Tem Uma Cidade, que foi lançado em junho daquele ano. E quem abriu o bloco foi Mr. Eric Clapton, com essa interpretação aí magistral que ele gravou para I Shot the Sheriff, um clássico absoluto do repertório do Bob Marley, né? E de quem o Clapton sempre se declarou fã. Eric Clapton, que é outro aí, é exemplo do Rolling Stones, que continua fazendo shows aí, produzindo material de qualidade ainda hoje, né, Serginho? Impressionante.
É verdade, Gustavo. É verdade, cara. E 74, que foi um ano complicado, né? Tanto pro Manfrini quanto pro próprio Fluminense. Foi ano de Copa do Mundo na Alemanha, né? Já comentamos aqui que ele acabou ficando de fora dessa Copa, né?
Ô, Manfrini, vamos aproveitar que a gente tá falando sobre Copa do Mundo aí, cara. Acabamos de falar na de 74, né? Sobre seleção brasileira. Pra dar uma palhinha aqui, qual a sua expectativa pra essa Copa de 2014 aí no Brasil do ano que vem? Será que vai dar caldo? Do sorteio aí do grupo da Copa, por exemplo, você gostou dos adversários aí que caíram pra gente, cara?
Ah, gostei. Veja bem, futebol, principalmente no Brasil, é difícil, né? Eu tô dando uma opinião hoje como espectador e tal. Eu gosto muito, ele pode não ser um grande treinador, mas é um treinador que agrega, que eu acho que tudo na vida você, para ter resultados, você tem que ter hierarquia, disciplina. E é o que eu não via na seleção, que o Mano Menezes ficou 2 anos e meio, 3 anos. A seleção ficou sem cara, ficou sem, sabe, sem proposta, não conseguiu. E o Filipão entrou e deu, ganhou a Copa das Confederações, deu uma cara nova, deu novamente uma alegria pro povo, o povo voltou a acreditar. Agora, eu acredito que a gente possa ganhar a Copa do Mundo. Agora, é que eu digo, nós tivemos uma grande seleção, vocês vão lembrar, Gustavo, em 1982 nós tivemos talvez uma das maiores seleções da história do Brasil, que tinha jogadores como Sócrates, no mesmo time, Sócrates, Zico, Toninho Cerezo, Serginho Chulapa, porra, tinha Leandro, que era um tremendo, porra, e nós não ganhamos nada, entendeu? Então, o ganhar e perder... Agora, eu acredito. Nós estamos jogando aqui no Brasil, a torcida a nosso favor. A primeira fase é uma fase não muito difícil. Depois, sim. Mas agora, para você ser campeão, você tem que jogar com tudo. Com um time que aparecer que é bom. Depois vai aparecer que é Holanda, Espanha, tem que enfrentar. E eu acredito na seleção. Tomara que a gente consiga, pelo menos se não for campeão, fazer uma campanha boa, que chegue até uma semi, sabe? Vamos acreditar, tem que acreditar.
É, o Neymar, cara, tá há pouco tempo lá no Barcelona, a gente já nota que ele já evoluiu, ainda tem aí uns 6 meses até a Copa.
É.
Será que ele vai ser o nome mesmo desse Mundial, cara, como estão apostando aí?
É que eu digo pra você, eu vi grandes jogadores, às vezes, em clubes, grandes jogadores micar, não dá certo. E grandes jogadores técnicos não deu certo. Eu tenho certeza absoluta que o Neymar vai ser o nosso grande nome. Entendeu? Se a gente vai ganhar,
eu
não sei. Mas que nós vamos ter uma seleção que vai lutar, que vai brigar, e o grande nome realmente é esse menino, que é um fenômeno, você não tenha dúvida. Viu? Se você vê o corpo dele, parece que foi desenhado por computador para jogar futebol. Ele toma pontapé, ele parece um boneco.
É.
Ele toma pontapé, levanta, vai pro pau, volta, vai. Quer dizer, é um fenômeno. Tomara que não aconteça uma contusão, uma coisa, para ele chegar bem. E nossa esperança é ele, sem dúvida nenhuma.
É.
Ô Manfrini, você vê algum substituto aí pro Fred na seleção, cara? A safra não tá muito boa, né, para atacante de área.
Difícil, hein?
É, né?
Difícil.
Complicado.
Hoje eu vi o Jô jogando, pô.
Muito mal, né?
Fez muito pouquinho. Porque o Atlético, enfim, hoje também não jogou nada, foi muito mal. Não jogou nada, não merecia ganhar, entendeu? E agora, um centroavante que possa substituir a altura, o Fred, que é um bom centroavante. Sabe, você vê, o Leandro Damião sumiu.
É verdade.
Sabe, o Hulk é um jogador para fazer, completar um plantel, um jogador forte, um jogador de choque que você precisa, ter no grupo. Agora, um centroavante é... Tomara que o Fred se recupere, entre em forma, entendeu? Para a gente ter todos eles em ordem para ver se, chegamos a uma final da Copa do Mundo.
Ô Manfrini, voltando aqui ao papo sobre a sua carreira, cara, quais foram os grandes treinadores com quem você trabalhou que você destacaria pra gente? Eu tô entrando nesse tema aqui também para reclamar um pouquinho do que aconteceu esse ano. Nós tivemos três técnicos, cada um fazendo atrapalhada, aí troca aí, isso aí, salário...
Mas quem manda lá é quem paga, né? Quem manda é o Tony Mello. Ele que tem a mala, ele tem a máquina de imprimir. Na época, eu lembro, o presidente não queria o Luxemburgo, ele obrigou a pegar o Luxemburgo.
Isso é que matou, né, cara?
Futebol, não adianta, você tem que ter, como eu falei pra vocês, é difícil? É. Agora, você tem que ter planejamento. Não adianta você pegar o bonde andando, que nem o Dorival Júnior. Tava no Flamengo, saiu lá daquela forma. Foi pro Vasco, porra! Aí veio pro Flu. Caramba, num ano o cara, sabe, tá errado. Porra. Agora, você falou em grande. Eu tive grandes treinadores. Então eu vou começar a citar o Oswaldo Brandão no Palmeiras. Depois eu cheguei no Fluminense, o inesquecível Zezé Moreira. Sabe? Depois veio. Pô, o Didi foi maravilhoso. Depois eu tive o Zagallo no Botafogo. O seu Duque foi na minha melhor fase no Fluminense. Depois eu tive Tele Santana no Botafogo. Tive o Jorge Vieira. Tive Rubens Minelli na época na Ponte Preta. Agora, com todo o respeito a eles todos, para mim, tecnicamente falando, o melhor foi o Cilinho. O Tarcílio Pires de Camargo.
O Cilinho foi qual fase que você pegou?
Cilinho foi meu treinador há 4 anos na Ponte Preta. Minha base toda, eu tive a felicidade, Gustavo, de ter na minha base, na minha formação de jogador, eu tive dois treinadores excepcionais. Um já, coitado, era um pai para mim, já faleceu, que foi o seu Zé Duarte. Uhum. E o outro era o Cilinho. Na minha época, o Zé Duarte era do Infante e Juvenil e o Cilinho era do Profissional. Quer dizer, dois professores como esse, tá louco. Agora, tecnicamente falando, para mim, com todo o respeito que eu tive como treinador, Tereza, Galo, foram grandes treinadores, mas para mim o melhor foi o Cilinho.
Você citou vários clubes aí onde você jogou, o Fluminense marcou a sua vida de forma definitiva, a gente está dando destaque a essa passagem sua pelo Fluminense, claro, por razões óbvias, né? Mas na verdade você não jogou apenas no Fluminense. Eu queria que você desse uma geral aí, principalmente para os torcedores, a nova geração aí que conhece o Manfrini só de ouvir falar no máximo aí dos vídeos lá do YouTube. Você começou, na verdade, ainda amador no Juventus, né?
Eu sou nascido e criado aqui na Moca. E eu comecei no Infanto Juvenil do Juventus com 14 anos.
Uhum.
Depois de 2 anos, eu fui para Ponte Preta, de Campinas. Lá eu fiquei quase 6 anos, da onde eu vim emprestado para o Palmeiras. Do Palmeiras eu fui para o Fluminense, eu fiquei quase 4 anos, e depois do Botafogo também quase 4 anos. E voltei e joguei mais 1 ano no Juventus.
Uhum.
Eu fechei o ciclo, eu comecei no Juventus e terminei no Juventus.
No Palmeiras você pegou o Ademir da Guia lá, né?
Joguei, Dudu e Ademir da Guia. Eu tava no banco em 82, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, empatou 0-0 com o Botafogo aqui no Morumbi. Eu tava no banco. Entendeu?
Demais, né, cara? O Ademir da Guia é brincadeira.
Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Gustavo? A gente que jogou futebol há 40 anos atrás, às vezes você vai entrar numa roda ou a pessoa pergunta. E a gente nem gosta de falar porque o cara acha que você está puxando a sardinha. Na verdade, eu peguei a fase de ouro, tecnicamente falando, de futebol. Eu peguei a fase de ouro, joguei a favor e contra todos os grandes jogadores, certo? Agora, é como eu falo, hoje a fase de ouro é o dinheiro, né? Outro dia eu estava conversando com o Rivelino, que eu fui visitar o Rivelino, e eu estava dizendo para ele o seguinte, falei, Riva, tira o Pelé, que foi ao concurso. O Pelé realmente foi ao concurso. Agora eu te faço uma pergunta, eu perguntando pro Rivelino. Com todo o respeito hoje que eu tenho a esses jogadores aí de time, chamados time grande, jogadores que, na minha opinião, não passam de nota 5, nota 6. Pô, o cara ganhando, que Deus, volto a dizer, isso é apenas um comentário, que ele ganhe um trilhão, tá certo? Mas eu tô tentando fazer uma comparação. O cara ganhando 350, 400, 500, 800, 700 mil reais. Eu falo, não é possível, na minha época esses caras eram mal para completar o elenco. Então eu disse pro Rivelino, Rivelino, diante desses salários que esse, hoje esse pessoal nota 5 ganha, quanto você deveria ganhar?
Nossa.
Quanto deveria ganhar o Roberto Dinamite, o Tostão, o Gerson? Quanto, eu tô tirando o Pelé, hein? Quanto deveria ganhar o Paulo César Caju?
Poxa! Não, o Pelé ia quebrar a economia mundial hoje, cara.
Pô, quanto deveria ganhar? Pô, tem cara que tá no banco de time ganhando 600 conto por mês.
É verdade.
Pô, me disseram, não sei se é verdade, que a folha de pagamento do Grêmio é 9 milhões por mês. Vai quebrar.
Vai quebrar.
Não tem como pagar, gente.
Isso é uma mega cena, pô.
Poxa. Quando, quando eu estava trabalhando na empresa com meu pai, pô, você tinha que ter um faturamento, a folha de pagamento, para ser uma folha de pagamento bacana, ela tinha que ser 10% do teu faturamento. Pô, se a folha de pagamento do Grêmio é 9 milhões, você acha que o Grêmio fatura 90 milhões por mês?
De jeito nenhum.
Não tem condição.
Não tem como. Inclusive, essa semana eu li que só nesse ano o prejuízo do Grêmio foi de 70 milhões. Como é que você vai pagar isso?
Não tem condição de administrar um negócio desse.
Nós somos pentacampeão do mundo. Nós somos pentacampeão do mundo e os clubes, todos eles, sem exceção, quebrados. Poxa.
É verdade.
Todos quebrados. Um deve 600, outro deve 500, outro deve 450, outro deve 700. Pô, como é que você vai pagar isso? É impagável.
É.
Impagável.
Então, meu filho, você jogou na fase de ouro, agora é a fase do ouro.
Exatamente, é uma questão só de trocar a letrinha aí.
Estão mudando uma letrinha aí, cara.
Exatamente. Eu joguei contra a favor, como eu disse, com verdadeiros gênios da bola. Certo? É. E quando acabava o teu contrato, para você renovar. Bom, eu fiquei. O meu pai foi pro Rio de Janeiro. Meu pai ficou das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde tentando renovar meu contrato no Fluminense por causa de 2 mil reais, pô. Tipo assim, o Orco queria me dar, na época, né, 14 mil cruzeiro e meu pai queria 16 mil cruzeiro. Pô, hoje os caras brigam o reajuste de 100 mil reais. O cara ganha 400 e tem um reajuste de 100 mil reais. Você tá louco?
falando em fase de ouro aí, o Manfrini, o melhor time que você jogou foi a máquina de 7-5 ou eu tô enganado?
Em qualidade técnica, sim. Pô, você tinha uma linha. Gil, Paulo César Caju, eu, Rivelino e Mário Sérgio.
Nossa Senhora.
Nossa Senhora.
Pô, para! Pô, hoje você vê aí, eu não gosto de falar, porque, pô, eu vejo cada jogador.
Hoje não dá nem pra falar.
Eu vejo cada jogadorzinho ganhando o que ganha e botando uma marra do cacete. Uma marra que eu vou te falar. Porra, tem cara que não servia pra engraxar a chuteira dos caras.
Tem cara ganhando 100 mil reais aí que não faz 10 embaixadinhas,
pô. Pô, outro dia eu tava vendo na Fox Sports, o Maurício Prado lá, o convidado era o Dario Peito de Aço. Joguei muito contra o Dario. A gente se encontrava no setor 5 do Maracanã antes do Fla-Flu. Porra, ele pediu, pelo amor de Deus, pra não fazer gol. Porra, filho, pelo amor de Deus, não faz gol. Pelo amor de Deus. Mas o Dario tem a humildade, ele falou, inclusive, nesse programa de segunda-feira. Ele teve a humildade de sempre falar. Ele falou, poxa, eu não conseguia fazer com a bola 5 embaixadinhas. Conseguiu, era um caneleiro desgraçado. Só que ele tinha uma sorte, uma velocidade pra fazer gol.
Força, né? Metia gol, pô.
É caneleiro. Mas ele é humilde em falar isso, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta pra te assustar. Quanto é que o Dario Peito de Aço ia ganhar hoje, cara?
Oh, essa pergunta. Oh, essa pergunta é difícil, hein? Ele ia ganhar bem porque ele fazia muitos gols, essa que é a verdade.
Por isso que eu tô falando, exatamente.
Ele fazia muitos gols e ele jogou em times também muito bons. Teve do lado dele grandes craques também. E ele aproveitava aquilo que ele tinha ali.
Exato.
Bom, mas pegando esse gancho aí sobre a máquina, né, sobre 1975, hora da gente detonar mais um bloco de músicas por aqui, homenageando bandas que lançaram trabalhos aí seminais justamente naquele ano de 75. A primeira faixa a rolar vai ser Acid Queen, da Tina Turner, na verdade uma faixa que pertence lá originalmente à ópera rock Tommy, né, do The Who, cujo filme homônimo, que fez grande sucesso, teve a participação dela justamente cantando esse tema. E a Tina Turner lançou então essa faixa aproveitando essa ocasião aí, é mais ou menos na mesma época em que o filme foi estado em cartaz, e esse também em seu álbum de 75, onde consta essa faixa, né, era o segundo da sua carreira, que aliás levou esse título mesmo, para aproveitar o gancho aí, Acid Queen, e outras versões também, tanto do The Who, quanto dos Stones, até uma faixa do Led Zeppelin, é bem legal, aliás, para quem quiser correr atrás aí, mas esse álbum, enfim, foi lançado na mesma semana em que o Fluminense metia 4-1 no Vasco, com um show antológico aí da máquina tricolor, que a gente acabou de comentar aqui, comandada pelo Rivelino, no triangular final do Campeonato Carioca, que seria conquistado no jogo seguinte contra o Botafogo. Nesse jogo aí, nessa goleada contra o Vasco, você marcou o primeiro gol, né, Manfrini? Num cruzamento que veio do Carlos Alberto Pintinho. Pintinho jogava demais, né?
Muito. Um dos grandes jogadores que eu joguei.
Hoje ele é rei lá na Espanha, né, cara?
Nós estivemos junto, acho que uns 2 anos atrás. E nós estivemos junto, né? Foi um menino de ouro também, viu? Um menino que venceu na vida, um menino que foi nascido e criado no Borel. E, pô, ele nunca esqueceu as origens dele, mas, pô, foi pra frente, venceu. E hoje, há quantos anos, ele tá lá, se não me engano, em Sevilha.
Tá em Sevilha. Uma coisa que a gente comentamos aí sobre jogadores hoje, com nível técnico inferior, ganhando fortunas e tal, o Carlos Alberto Pintinho era um craque e não jogou, ou jogou muito pouco na seleção. Se fosse hoje, pô, brincadeira, né?
É verdade. Bom, tanto é, Gustavo, que antigamente, quando se convocava uma seleção brasileira, nossa, você falava assim, puxa vida, mas ficou cada jogador de fora, né? É. Bom, só para você ter uma ideia, em 70, o Dario Peito de Aço foi tricampeão do mundo, e o Toninho Guerreiro, que jogou no Santos, no São Paulo, né? E o Dirceu Lopes, não foram. Então você tinha... Nossa, tinha uma rivalidade em 70, o Ademir da Guia não foi.
Pois é,
entendeu?
Pois é.
Pô, tinha cada jogador maravilhoso, mas era, só cabia 23.
Agora para fazer 11 é difícil.
Não, agora você fala assim, convoca a seleção. Convoca. Tá bom. Sempre vai haver uma
polêmica,
um questionamento.
Né?
Uma polêmicazinha de 2-3, né? 2-3. Antigamente não, era de 10, 12. Você falava, pô, mas ficou fora esse aqui, ficou fora aquele lá, ficou. Mas é que tinha tanta gente, tanta qualidade, cara.
Tinha mesa redonda só pra comentar convocação da seleção.
É verdade.
Bom, e os outros dois sons aí vindos lá de 75 que vão pintar na sequência são Tell Me When the Whistle Blows, do Elton John, que é de maio de 75, né? Homenageando aí um hat-trick do Manfrini, né, em pleno Maracanã. Foram 3 gols metidos pra cima, justamente aí da Portuguesa ali de esporte, né? Quer dizer, se fosse hoje, de repente a Luz ainda ia ter a cara de tentar anular o resultado, hein? Tomaram de 5 no campo pra ganhar os pontos no tapetão.
Coitada da Luz, né? Estão bravos, viu?
imagino.
Pô. Os padeiros aqui ficaram bravos, viu?
Vão fazer greve, né? Estão ameaçando fazer greve.
Mas isso daí, rapaz, já. Não vai ter, eu creio que não vai ter jeito, porque é um fato consumado. Eles vão recorrer, eles vão não sei aonde, mas não vai ter jeito.
Não tem pra onde. Mas nesse 5-0 que você meteu 3 gols pra cima da Portuguesa, será que tinha jogador irregular deles em campo, cara?
Eu acho que não, viu? A turma de antigamente, pô, nós tivemos um supervisor que trabalhou anos no Fluminense, e ele inclusive era o supervisor da seleção. Pô, o cara era um crânio, José de Almeida. Caramba, sabe quando ele ia ter um erro desse? Nunca.
É isso aí, fechou. É isso. Bom, e fechando mais essa série aí, um clássico, né? A faixa Arthur, que é de autoria do tricolor Rick Wakeman, né? Eu tô falando isso porque existe realmente uma foto dele de quando esteve no Brasil pela primeira vez, usando a camisa do Fluminense, em pleno gramado do Maracanã. O Rick Wakeman fez um show no Brasil, se não me engano, foi em 76, foi mais ou menos por aí. Arthur, que é a faixa que abre um dos álbuns mais famosos aí desse monstro dos teclados, o Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, quer dizer, mitos e lendas aí do Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. O título é pra quebrar a língua aí de qualquer um, né? Mas o álbum é de abril de 1975, quer dizer, exatamente quando dentro de campo, o Manfred, naquele 2-1 contra o Botafogo, cujas imagens ficaram famosas, né, lá no extinto Canal 100, e são famosas hoje também no YouTube, você e o Rivelino aprontando aquela tabelinha sensacional, o gol do Riva, aliás, foi de pé direito, num balaço indefensável aí no ângulo do Endel, né, que era o goleiro do Botafogo na oportunidade aí, mas a sua participação no lance também foi uma pintura, né? Muita gente se lembra do Manfrini goleador, mas a verdade é que você também, pô, cansava de botar os caras na cara do gol. Aliás, tem uma história super interessante aí de 75, de que o próprio Rivelino, ao chegar no Fluminense, pediu para jogar ao teu lado, né? Justamente por causa disso, né, cara? Por essa característica aí. Aproveita e conta essa história melhor pra gente.
É, isso depois, lá na frente, eu fiquei sabendo, né? É como eu falei, em 74 eu tive um ano muito ruim, né? E em 75, no começo do ano, aquela reformulação do Fluminense, contrataram o Rivelino, o Mário Sérgio, não sei quem, blá, 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 e eles não queriam reformar o contrato comigo. Aí foi aquela história, foi lá um monte de clube, eu disse na época, o José Bonetti, que era o supervisor, falei pra ele, olha, eu pode vir qualquer clube aqui que eu não vou sair do Fluminense. Eu vou ficar aqui porque o ano foi ruim, mas eu sei da minha capacidade, e o ano passou, acabou, daqui pra frente vai ser diferente. Foi quando chegou o Rivelino, e me parece, a história foi essa, que eles foram perguntar pro Rivelino qual seria um jogador que ele indicaria pro Fluminense atrás para jogar ao lado dele.
Isso.
Né?
Uhum.
E ele disse, como? Não, nós queremos saber, porque você tá chegando, nós queremos contratar um jogador que possa te acompanhar. Jogar do teu lado. Ele falou, mas vocês não precisam contratar o jogador. O jogador que eu quero jogar tá dentro do Fluminense. Aí, o que é o Manfrini? Pô, não precisa contratar ninguém. É só reformar o contrato do Manfrini. Eu quero jogar com o Manfrini. E foi o que aconteceu. E hoje, né, depois de quase 38 anos, nós somos amigos até hoje. Entendeu? Ficou um grande amigo. A gente tá sempre junto, se conversa. Os filhos dele, entendeu? E eu vim saber essa história depois.
É sensacional essa história, né, cara?
Pô, muito bacana, né?
É demais, pô.
Aproveitando esse gancho aí, uma curiosidade. Quando você começou a jogar, quem era o seu ídolo na posição que você jogava?
É, eu sempre, na realidade, eu tive 2 anos da minha carreira que eu joguei de centroavante, que foi em 1970, e na Ponte Preta, em 1975, no Fluminense. A minha posição sempre foi um meia de ligação. E eu tinha como ídolo Ademir Daria. É. Tanto é que quando eu fui pro Palmeiras emprestado, quando eu fui jogar o meu primeiro jogo, que eu tô no vestiário me trocando, eu olhei do lado, vi o Ademir Daria, vi o Leão, vi o Luiz Pereira, falei, pera um pouquinho, deixa eu dar uns piscão aqui em mim. É. Pô, acho que eu tô tendo alguma alucinação, né? Porque, pô, o cara do meu lado tá me trocando, do meu lado, que era meu ídolo, né? Pô, o Leão, o Luiz Pereira, o Dudu. Bacana, né?
E hoje, por sinal, tem algum jogador que você considere que se assemelha ao seu jeito de jogar?
Olha, veja bem, tem um monte de meias de ligação, que a gente chama, hoje é terceiro homem, que eles falam, hoje é primeiro volante, segundo volante, tá. Mas tem muito, você vê, eu sempre fui, apesar dele ser canhoto, no estilo desse Alex, do Curitiba, do Dagoberto, do Cruzeiro, jogadores que vêm buscar a bola para entrar com ela dominada, né? Eu sempre fiz essa função.
Mas, ô Manfrini, você falou aí no Ademir Daguia, né? Como foi estar ao lado dele, né? Ao lado de um ídolo lá. Você pode imaginar como é que tá sendo hoje aqui pra gente, né? Pra mim e pro Serginho, pô. Te gravando contigo é mais ou menos a mesma coisa.
É por aí, Gustavo.
Ô Gustavo, e vou te dizer mais essa ainda. A minha primeira concentração no Palmeiras, era aqui no Lorde Hotel, minha primeira concentração, a primeira noite no hotel, os apartamentos eram duplo, né, com dois. Sabe com quem eu caí?
Ah.
Com a Ademir Daguia.
Putz,
você acredita? Eu chamei, na época eu chamei o que também, infelizmente, já não está mais entre a gente, que era o Fedato, e eu chamei o Fedato e falei, Fedato, eu tô com o Ademir Daguia, e eu entrei um apartamento, ele já estava coberto até o pescoço, ele só foi, olhou para mim e falou: "Oi, Manfrini, boa noite." Eu falei: "Boa noite." Ele falou: "Olha, aí tem a geladeira, se tu quiser uma água, tá aí." E aí eu questionei o Fernando, eu falei: "Puxa vida, ele é assim mesmo? Ele fala tão pouco?" O Fernando olhou para mim e falou assim: "Ele falou?" Falou: "Pô, Manfrini, você conseguiu uma coisa? Ele não fala com ninguém, ele é muito quieto." Ele falou, falei: "Falou. Falou pouco, mas falou."
Ai, ai. Bom, você falou em falar com ninguém aí, a gente tá ouvindo as risadas aí da Maria Eugênia, de vez em quando, quando a gente, se ela quiser dar um alô pra gente aqui, pode entrar no ar também, dá um alô aí pra torcida do Fluminense, Maria Eugênia.
Oi, boa noite.
Essa aqui é, ô Gustavo, essa aqui é mais acanhada que vou te falar, viu?
É pior que a Ademir da Guia, cara.
Pior que a Ademir da Guia. Pior. Pô, tá louco.
Ah, mas valeu o alô. Bom, pessoal, vamos lá, hora de mandar mais som aqui pro ar. A gente vai de Acid Queen por Madame Tina Turner, aí depois vem Tell Me When the Whistle Blows, que é do Elton John, fechando a sequência com Arthur, de autoria de Mr. Rick Wakeman. Manda bala.
Job ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night.
corte muito bom, lá vai embora com bota de sete léguas, Rivelino. Gil, livra-se de dois do Botafogo, cuidado, lá vai o Búfalo Gil, lá vai ele, é gol! Gol do Fluminense, Manfrini! Gil acabou com a retaguarda do Botafogo, foi lá Antônio Manfrini Neto, saiu o replay. E tocou para acabar com a festa. Agora, 2 para o time do Fluminense, Manfrini de Campinas. 0 para o time do Botafogo.
Rock Flu. Rivelino, passa de passagem para o Dé. Quem sabe, sabe. Rivelino na direita para Zé Maria, na chegada da área perigosa para Pintinho. Recebeu, levantou, caminha, vai livre, a boca da meta, Manfrini atira e gol. É gol!
no outro canto é difícil. Por menos, por mais prata, por mais que a bola esteja, é sempre complica a defesa.
Olha o segundo Fluminense, o Manfrini! Uma falha coletiva da defesa do São Paulo. Adilson, a sobra de Dionísio para Manfrini, 2 Fluminense, 0 São Paulo.
Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain.
Oh,
Bom, minha gente, esse aí então foi o bloco derradeiro do programa de hoje, homenageando também o que foi, infelizmente, o último ano do Manfrini no comando do ataque do Fluminense, já que no finalzinho daquele ano, contra a sua vontade, né, Manfrini, você foi envolvido naquele famoso troca-troca com o Botafogo, né, você não queria ir de jeito nenhum, mas o Horta acabou te convencendo, né, cara?
É, quando eu tinha muita identificação, muito amor pelo Fluminense. E eu estava de férias em 75, em Espírito Santo do Pinhal, onde meu avô morava, fui para lá, e aí veio uma manchete no jornal desses troca-troca. Até meu avô, que era vivo, falou: como? Você vai para o Botafogo? Eu falei assim para ele, falei: vô, isso daí são especulações, agora nas férias, porque não existe transação sem o consentimento do jogador, tá certo? Aí eu, tanto é que quando eu voltei para o Rio, eu me apresentei no Fluminense. E o Horta estava lá me esperando e veio, nós fomos almoçar juntos. E ele argumentou uma série de coisas, né? De movimentar o Campeonato Carioca, aquelas coisas todas. Financeiramente era um contrato vantajoso. E mesmo assim eu não queria. Mas enfim, no fim ele me convenceu. E eu acabei indo pro Botafogo, que também era um clube grande, né? E, só que na época estava vivendo um momento de transição, com a venda do General Severiano, tivemos que ir lá para Marechal Hermes, sabe? Toda a logística complicada. Mas todas as vezes que eu joguei pelo Botafogo, como joguei pela Ponte Preta, como joguei pelo Palmeiras e Juventus, apesar de todo esse amor que eu tenho pelo Fluminense, todos os clubes que eu defendi com garra e com força e com coração. Eu não tenho culpa se eu me apaixonei pelo Fluminense.
Mas olha só, você devia ter batido o pé, eu não devia ter ido não, cara. O Horta acabou com...
Na época eu não entendi muito bem não, viu, Gustavo?
Até hoje ninguém entende muito bem não.
Inclusive eu estive em eventos lá no Fluminense, e hoje ele até ficou meu amigo, tudo, sabe? Ele sempre me tratou muito educadamente, homem muito inteligente, eu tenho uma amizade por ele, mas até hoje não entendi não. Porque se você tem um plantel como nós tínhamos para ser campeão carioca cinco anos seguidos, o que você vai reforçar os outros?
Exatamente.
Os outros que se dane, não é verdade?
É por aí.
Os outros que se dane. Ué. Mas enfim, ele veio com essa história e, como eu disse, passou, e, sabe?
É mais ou menos a mesma coisa que hoje, por exemplo, o Peter Simpson inventar um troca-troca aí de departamento jurídico, pô, para reforçar os outros.
E outra coisa, ele fez uma. ele fez uma. Na época, quando eu fui pro Botafogo, eu fui comprado. Eles me compraram. Uhum. Né? E o Mário Sérgio, nós fomos juntos. E o Mário Sérgio foi trocado pelo Dirceu.
Isso.
Aí no ano seguinte ele fez uma maior ainda.
Foi, pra pegar o Marinho, né?
Não, no ano seguinte ele trocou o Gil, o Rodrigues Neto e o Paulo César Caju pelo Marinho Chagas.
Pois é. Pelo amor de Deus.
Tá louco. Ele trocou os três pelo Marinho Chaga.
Tomou uma manta feia. Mas.
Tá louco.
Bom, vamos. Já da partida final do Carioca de 76, você já estava no Botafogo. Tem uma outra história legal também pra gente resgatar aqui, que você comentou naquela entrevista pra TV, envolvendo o Fluminense aí, que é o seguinte: aquele lance de você estar na arquibancada, né, torcendo pro Fluminense naquela final entre Flu e Vasco, que foi decidida com o gol do Doval de cabeça, né, cara?
E eu tava justamente atrás, eu tava justamente na direção do gol que ele fez a cabeçada.
Aquilo no finalzinho foi um negócio de maluco, né, cara?
Eu tinha ido ao jogo, eu tinha combinado com depois do jogo, eu tinha combinado o jantar com o Rivelino. E eu falei, bom, eu vou no jogo, né? E o gol saiu ali onde eu tava.
Pô, sensacional. O Maracanã abarrotado, né? Bons tempos, né, cara?
O Maracanã, eu vou dizer uma coisa pra você, Gustavo. Eu ainda não fui ao novo Maracanã, não conheço. Tô vendo pela televisão, mas já ouvi de muitas pessoas, né, que pode ter ficado bonito e tal, mas quebrou aquele encanto, né?
Quebrou totalmente.
Maracanã encolheu, Manfrini, encolheu.
Maracanã, olha, eu vou te contar uma história rapidinho, só pra você entender.
O meu pai sempre foi gráfico.
Uhum.
E ele trabalhava durante o dia todo, naqueles anos, era muito difícil, né? O dinheiro. Então ele tinha dois filhos para criar. Então ele trabalhava em dois empregos. Ele trabalhava na Sambra durante o dia e à noite. Ele trabalhava numa gráfica. Ele tocava uma máquina. E essa gráfica era no bairro do Bixiga. Fazia fundo com a escola de samba Vai Vai. E ele saía daqui da Moca, num ônibus especial que deixava a turma na cidade, para ir pegar o serviço que deixavam já na máquina para ele tocar à noite até 2, 3 horas da manhã. Só que a gráfica, ô Sérgio, a gráfica era uma gráfica num prédio muito, muito, muito velho. Muito antigo. E ele, os dois donos da gráfica, um deles era um velho chamado Alarico. Bom, só pra você ter uma ideia, ele tinha um terno que ele não lavava, acho que uns 6 meses. O terno estava engomado. E ele era um poeta, o Alarico. Aí um dia eles cismaram de reformar o prédio todo da gráfica. E reformaram, ficou uma mesa. E aí fizeram um churrasco, né? Para apresentar para os clientes todo o novo prédio da gráfica. E convidaram o Alarico, evidente que ele era sócio da gráfica.
Certo.
Aí estamos lá, o Alarico não chega, pô, para ver o prédio novo. Aí o Alarico chegou. Aí foi todo mundo, né? Pô, ele desceu do carro, acompanhar aquele terno lá de 6 meses sem lavar, engomado. Ele era um velhão, inteligente pra caramba. Aí trouxeram ele pra dentro. Aí, ô, seu Alarico, olha aí o prédio, olha que beleza, tal. Olha agora, né, tal. Aí perguntaram pra ele: e aí, seu Alarico, o senhor gostou, né, de tudo que nós fizemos? Ele olhou bem e soltou a frase: é, agora ela ficou uma gráfica comum, entendeu? Ele gostava quando ela era tudo arrebentada, que ela era diferente.
É, mas é isso aí.
Quando eles reformaram, ele disse: ficou agora uma gráfica igual às outras, comum. É o caso do Maracanã. Ficou um campo comum. Entendeu? Ficou um campo comum. Perdeu a magia.
Perdeu a magia, infelizmente.
Perdeu a magia.
Isso é igual um botequim que eu frequentava aqui, com aquela cara de botequim. O sujeito foi fazer uma reforma e ficou parecendo uma quitanda. Pô, não dá, né?
É mole?
Aí.
Mas é.
Um açougue, aquela com azulejo e tal. Pô, o resultado, em 6 meses, fechou, meu amigo.
Fechou.
Bom, minha gente, é isso aí. Infelizmente, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição super especial do Rock Flu, edição número 100 aqui do programa. Além de todo o som que rolou aí, de quebra, ainda jogamos pro ar músicas, né? Entre as músicas, narrações sensacionais aí do rádio e da TV, de gols históricos do Manfrini pelo Fluminense. Esse áudio foi todo pescado do site Flumania, do nosso amigo Magal, um site que todo torcedor do Fluminense, aliás, deve marcar aí nos favoritos, né? O www.flumania.com.br. E é hora de começarmos também com as despedidas por aqui. A gente já aproveita de bate-pronto aqui para agradecer novamente aqui ao Manfrini pela gentileza aí, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra enorme, cara, tanto para mim quanto para o Serginho, a gente marcarmos essa edição histórica do Rock Flu com a sua presença aí, com as suas histórias sensacionais sobre o Fluminense. E eu preciso fazer dois registros aqui que são importantes. Você foi um dos poucos ídolos do futebol, e meus, que são ou foram destros, né? O Rivelino, Maradona, Gerson, o Raje da Romênia, que era outro craque também, o Mário Sérgio, o Joãozinho, ponta esquerda do Cruzeiro, o Messi, claro que não preciso nem falar, mas sendo destros aí, chutando de pé direito, eu tô me lembrando aqui do Reinaldo, do Galo, do Edinho, que foi zagueiro do Fluminense, foi um ídolo do Fluminense também, e começou lá atrás com você, né? Na época ele era um garoto. E olha lá, sim, né? E ainda tem o seguinte, eu tenho alguns anos aqui a mais que o Serginho, o Manfrini, e você chegou, cara, a ser o centroavante do meu antigo time de botões ali, que por sinal, guardo até hoje, você era um botão quase todo branco ali, mas com duas linhas diagonais em verde grenar na parte de cima. Quer dizer, você foi um craque nos gramados, é um craque aí fora do campo, mas também foi um craque nos campos de botão, aí talvez essa daí você nem soubesse até hoje, hein, cara.
É, o meu filho fala: pai, quando tinha o às vezes ele pergunta pra mim, quando tinha aquele sabo de figurinha, pai, o senhor era carimbado?
É, tinha essa, né, cara?
Tinha. O carimbado era os difíceis, né?
É isso.
Estrela da companhia, né?
É, legal. Bom, muito obrigado mesmo por tua presença, cara, pelo carinho, por todo esse amor aí que você sempre demonstra pelo nosso Fluminense. Muito obrigado, realmente, aí, Sensacional, cara.
Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sérgio. E sempre que vocês precisar, independente de qualquer coisa, estamos aqui às ordens para bater um papo, dar um pouco de risada. Eu agradeço e, mais uma vez, saudações ao nosso tricolor.
É, nós estamos aí nas saudações lusitanas essa semana, cara.
É. O cara da padaria, eu fui lá hoje de manhã, o cara da padaria, ele é meu amigo, né? Ele falou assim: olha aqui, Manfrini, eu sei que você adora o Fluminense, não vou vender pãozinho pra você, hein? Falei, pô, eu não tenho nada com isso, amigo.
Ô, Manfrini, compra pão de forma, cara.
É, eu já fui no mercado, já comprei aqui aqueles pão lá que é integral, que não tem gosto de nada, mas enfim.
Engana ele lá.
Pô, você é louco. Obrigado, viu, Gustavo?
Ah, que isso, a gente que agradece.
Legal, Manfrini, legal. Bom, já que falamos tanto em amor nesse programa aqui de hoje, né, desse nosso sentimento genuíno em relação à fusão, e que hoje principalmente ganha uma importância ainda maior, né, como uma resposta, creio eu, a todo esse achincalho que o Flu sofreu e ainda vem sofrendo na mídia, né, nessa última semana. Por isso a faixa que escolhemos para finalizar aqui esse Rock Flu número 100, esse programa que é tão especial pra gente, vai ser justamente Amor, pescada do álbum de estreia da banda Secos e Molhados, que é do ano de 1973. E a gente aproveita também para mandar um grande abraço aqui a um grande amigo em comum, que é amigo nosso aqui do Rock Flu, já nos concedeu uma super entrevista, se não me engano, lá atrás em 2007. E a gente sabe que é um amigão teu também, né? Amigão e fã número um, né? Ele sempre diz que o Manfrini é o maior ídolo dele, né, no futebol de todos os tempos. Eu tô falando do Marcelo Meira, autor de um livro sensacional sobre o Fluminense, intitulado As Laranjeiras Imortais. Vocês, aliás, estiveram juntos recentemente, né, Manfrini, aí em São Paulo, aí mesmo na Moca, né? O Meira acabou virando um amigo da sua família inteira, né, cara?
Verdade, verdade. Desde 1998, se não me engano, nós nos tornamos amigos, e depois eu fui no lançamento do livro dele lá no Rio, conheci o já falecido pai dele, na época era vivo, foi no apartamento do pai dele, da família dele, e nunca mais nos deixamos de nos falar. Ele esteve aqui em São Paulo almoçando comigo um domingo, passou o dia comigo, e ficamos grandes amigos. O Marcelo é um grande cara, muito inteligente, muito bacana, entendeu? Tenho uma estima muito grande, um amor muito grande pelo Marcelo.
Saiu até a segunda edição do livro dele, né, esse ano.
É, ele teve na Bienal, né?
Isso, pois é. Muito legal, né?
Muito legal, ele é muito gente boa.
É. Bom, minha gente, é isso aí. Estamos fechando as cortinas por aqui, não sem antes lamentar aí, de certa maneira, assim, a queda da Portuguesa, caso é sempre bom a gente ressaltar aí, ela se confirme. Afinal, ela acabou salvando a pele do Flamengo, né, de cair aí pra Série B. Foi quem ficou ali logo atrás do Fluminense, à frente da Portuguesa aí, com um pontinho na classificação final. Seria o caso aí de se começar a espalhar, quem sabe, um novo bordão aí nas redes sociais, né, Manfrini? Aí, de repente, já que jogam tanta pilha aí pro nosso lado, né, cara, de repente tá na hora aí de começar também a devolver pra cima deles um pouco disso daí. De repente, um Flamengo pague a Série B. Tá na hora de começar a espalhar isso daí, hein? O que vocês acham?
Não me comprometa, viu, Gustavo? Pelo amor de Deus, pô. É... Não mexe esse pouco, não, rapaz.
Bom, é isso aí. Fim de papo. Deixo aqui um abração pro Gustavo. E, Manfrini, mais uma vez, obrigado, cara. Eu deixo aqui um beijo especial pra madame Maria Eugênia, né? Que foi quem tornou isso tudo possível, no final das contas.
Obrigado.
Boas festas. Feliz ano novo.
Pra vocês também, viu, Gustavo? Bom Natal, bom ano novo. E, quando precisar, mesmo sem... tiver com saudade de bater um papo, é só ligar. A gente sempre tá aqui à disposição.
Beleza. E qualquer hora dessa aí, precisa retornar aqui pra Friburgo ou pro Rio, de novo, com essa sua família maravilhosa aí, de repente no verão aí, quem sabe?
É, pelo amor de Deus, inverno eu não aguento mais. Apesar da cidade ser muito bacana, mas, pô, fala quando é o verão. Obrigado, viu?
Tranquilo,
obrigado.
Vamos providenciar isso aí. Saudações aí, minha gente. Valeu, Serginho. Até 2014. Abraço, Manfrini.
Outro, Gustavo.
Tchau, tchau.
Abração aí, saudações.
Tchau, tchau. Happy.
toma muito leve, leve, pousa. Muito leve, leve, pousa. Nasce, vive suave coisa. Suave coisa nenhuma.
Suave coisa nenhuma.
Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Sinistra e suave coisa, suave coisa nenhuma que me amadurece. Leve, como leve pluma, muito leve, leve, pousa.
Muito leve, leve, pousa.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.